A 14ª edição da Virada Cultural acontece neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de maio, com eventos em toda a cidade de São Paulo. Desde contação de histórias, intervenções artísticas, circo, até espetáculos de dança e shows musicais, a virada está cada vez mais diversa. Este ano terá inclusive parques de diversões e um palco gospel. Eu conversei com a professora Marina Aldrigue, do curso de turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Professora, qual a importância deste evento para movimentar o turismo aqui em São Paulo?
Todo evento que seja feito na cidade de São Paulo tem benefícios para o turismo. A questão é verificar o quanto ele está atraindo de pessoas que não moram na cidade. No caso particular da virada cultural, agora, quando ela foi descentralizada, ela perde bastante do seu apelo original, porque a maioria das pessoas gostava da ideia de poder viver o centro da cidade, caminhar entre os diferentes palcos e diferentes manifestações e poder ter uma experiência que a cidade não oferece numa noite, especialmente nos eventos da noite. Então, alguns hotéis se beneficiam, especialmente aqueles que estão próximos das atrações. Muitos restaurantes se beneficiam e algumas das atrações que são divulgadas por alguma ação da virada cultural acabam tendo um público visitante posterior bastante significativo. Então, às vezes a cobertura da televisão mostra um equipamento novo ou uma atividade nova e isso vai trazendo visitantes ao longo do ano.
E o que mudou na organização da virada nos últimos anos?
Então, há pelo menos 2 anos, a prefeitura resolveu descentralizar a virada com uma fala que me pareceu até sensata de levar a programação para bairros mais periféricos, mas não ficou claro que isso era uma ação complementar ao que já tinha. Na verdade, se desmontou a característica original, que era a quantidade de palcos todos juntos, especialmente entre a região da Sé e da República, e se levou a regiões que pessoas de bairros distantes não se aventuram a cruzar a cidade para experimentar uma manifestação artística nova.
Professora, São Paulo não é uma cidade que depende do turismo para sobreviver, certo?
Então, essa é uma leitura que muitas pessoas têm e que nós, infelizmente, não conseguimos demonstrar o efetivo potencial econômico e o efetivo a participação econômica da cidade. Depender do turismo, ela não depende. Mas a questão é como a gente dá o nome às atividades ligadas ao turismo. Por exemplo, todas as pessoas que aqui não residem, mas que venham gastar o seu dinheiro por 1 ou 2 dias, que ativem a infraestrutura ligada ao turismo direto e indiretamente, aquece essa economia do turismo. O problema é que há uma confusão. Por exemplo, que porcentagem das pessoas que utilizam transporte são turistas? Ou que porcentagem das pessoas que se alimentam em restaurantes são turistas? A gente não consegue acessar esse número na minúcia, a gente tem só por estimativa, mas ainda assim, por dados oficiais, são pelo menos 16 milhões de pessoas vindo a São Paulo todo ano, o que é praticamente uma outra cidade visitando a cidade, né? Distribuída, obviamente, ao longo dos 12 meses, e tendo um gasto médio diário que está acima de R$300. Então, especialmente as pessoas que vêm para trabalhar na cidade, são pessoas que sem dúvida, gastam e aquecem a economia. Eu diria que o perfil mais evidente da cidade de São Paulo é como um destino de turismo de negócio, e como essas pessoas têm práticas muito similares às de quem mora e trabalha na cidade, a gente não percebe a diferença.
E nesses últimos 14 anos, houve muita mudança em relação às atrações, certo? Digo, cada vez mais a gente observa músicos e bandas muito importantes e já conhecidos se apresentando na virada. A senhora acha que isso é bom ou atrapalha artistas ainda desconhecidos que dependem do evento para divulgar sua arte?
Desde o começo, havia uma certa mescla. Eu me lembro, por exemplo, na segunda virada de um show da Gal Costa. A gente teve grandes nomes intercalados e ou eventualmente abrindo ou encerrando a virada, até para justificar parte dos investimentos e garantir que algum público tivesse presente. Essa estratégia faz sentido do ponto de vista da organização. Eu diria para você que assim, ter nomes que são geradores de público é fundamental, inclusive para que esses nomes também tenham contato com quem está começando ou com quem está fazendo um trabalho diferente. Na estruturação de eventos, especialmente eventos culturais, esse equilíbrio é fundamental. De onde eu estou, eu não percebo uma valorização específica de uma área em detrimento de outra. O que para mim ficou marcado foi a descentralização e a dificuldade de você colocar toda essa efervescência cultural da cidade no mesmo espaço para que, por exemplo, alguém que tivesse algum preconceito com uma dada manifestação se visse obrigado a transitar perto dela e fosse convidado a entender aquele movimento. Ter grandes nomes me parece fundamental, até porque isso também ajuda na cobertura de mídia, né, e leva mais informação para quem talvez não soubesse do que estava acontecendo. Sem dúvida, se nas próximas edições houver uma concentração de artistas que já são consolidados, a gente perde a função que era dar espaço e palco para essa diversidade cultural que a cidade abarca.
E quem arca com os maiores gastos? A prefeitura ou os patrocinadores?
Eles se organizam e se dividem nesse sentido. Eu diria que, claro, os patrocinadores, em termos financeiros, gastam mais. Mas a prefeitura cria um ambiente para que esses eventos ocorram e mobiliza a sua equipe, né? Não só na Secretaria de Cultura, mas na gestão da segurança, na organização do trânsito, na interrupção do fluxo, né? Inclusive alterando o calendário de uma série de atividades. Então, assim, não é um evento simples de se organizar, ele é até bastante complexo, ele demanda muita mão de obra, muita gente que é deslocada das suas funções originais, pelo menos na ocasião, no dia do evento, para poder contribuir, né, com a realização da virada. Então, eu acho que, assim, em gastos financeiros, em aportes de dinheiro, os patrocinadores, sem dúvida, mas no empenho, no esforço e no significado disso, eu diria que é equivalente.
E o que a senhora acha que precisa mudar para a virada ser um evento ainda mais enriquecedor?
De verdade, eu acho que a gente teria que ter um olhar crítico sobre a virada e demandar mais ações similares do poder público, não só na cidade de São Paulo, mas em outras cidades também, e não permitir, na medida do possível, que apenas um embate político, ou seja, porque foi um evento criado sob outro governo, então no meu governo ele vai ser descaracterizado. Sinto que a população, especialmente aqueles que têm mais acesso à informação, deveriam se manifestar pedindo para que mais eventos como esse aconteçam e que a sua característica principal seja mantida.
Eu conversei com a professora Marina Aldrigue, do curso de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. A virada cultural é gratuita e acontece na cidade de São Paulo neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de maio. Você pode conferir a programação completa no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. São mais de 900 atrações. Maria Angela Castro, para a Rádio USP.